Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Em Pauta. As quedas estão se transformando em uma das principais causas de morte entre os paranaenses, principalmente, gente, entre os idosos. E os maiores riscos estão dentro de casa, onde o ambiente deve ser preparado para ser seguro e evitar esses acidentes. Por isso, o Em Pauta desta semana vai dar dicas de como tornar a casa segura e prevenir essas quedas, principalmente entre os idosos. Eu sou David Lira. Este é o Em Pauta com a operação técnica de Marquinhos Souto e apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
No Em Pauta de hoje eu recebo o Dr. Guilherme Belo, ortopedista e cirurgião do quadril da Santa Casa de Curitiba. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Em Pauta.
Obrigado pelo convite.
Também recebo a Gabriela Kiss, que é supervisora de fisioterapia da Santa Casa de Curitiba. Gabriela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e falar desse tema tão importante.
Agradeço vocês pelo convite e estamos aqui para conversar com vocês a respeito do assunto, né, que é queda de risco em idosos.
Doutor Guilherme, uma pessoa de 85 anos tem uma chance de 50% de queda em um ano. E a maioria desses acidentes acontecem dentro de casa, né? Por que que isso ocorre onde o ambiente deveria ser seguro, né, para eles? Porque já é um ambiente que eles conhecem.
Exato. Bom, David, a chance de cair, ela aumenta com a idade, sabe? Então, como você comentou, acima de 85 anos chega a 50%, né? É, acima dos 65 já começa a ir de 30% a 40%. Né? 70% de todas as quedas são dentro de casa. É, muitas vezes as pessoas elas não entendem que assim, a casa ela tem que mudar conforme a pessoa também vai mudando. Né? Então, às vezes a pessoa ela mora 30, 40 anos na mesma casa e com certeza ela não é a mesma pessoa de 30, 40 anos atrás. Né? Então ela tem uma diminuição de força muscular, de musculatura, de equilíbrio, de visão, enfim, de todos os fatores de risco que a gente vai comentar mais para frente. E a casa continua a mesma, sabe? Então tem que ter algumas adaptações ao longo da vida na casa para que isso não aconteça.
Uma pessoa com 65 anos, doutor, qual é a chance de queda?
Começa em 30%, 40%, assim, vai subindo conforme a idade, chegando a 50% em 85 anos.
E de todas as quedas, de 30% a 40%, tem consequências graves, né?
Exato, tem alguma consequência grave. Então, você vê, é quase como que jogar uma moeda, né? É quase 50%. 40% de todas as causas, de todas as quedas, tem alguma consequência grave. Um traumatismo craniano, uma lesão que precisa de cirurgia, uma fratura, né? E dentre elas, a fratura de quadril, sem dúvida, é a mais preocupante.
Gabriela, a gente viu, né, infelizmente, recentemente, o caso da morte do apresentador Gugu Liberato, que despertou também esse tema, né? Ele foi realizar um pequeno concerto na sua casa, nos Estados Unidos, e infelizmente sofreu essa queda. Então, todos nós estamos suscetíveis a ocorrer com a gente esse tipo de acidente. Quais são as principais causas, hein?
Foi como o Dr. Guilherme falou, na verdade, assim, independente do Gugu, eu já vou falar do caso dele, mas independente do Gugu, a casa está lá 30, 40 anos sem estrutura, né? Na verdade, a gente tem que ter uma prevenção, né? Não deixar tapete sem antiderrapante, o banheiro tem que ser adequado, justamente para ter essa prevenção. E a gente tem também as quedas ocasionais, que foi o caso do Gugu. A gente não sabe o que aconteceu no sótão da casa dele. Na verdade, a gente considera isso como uma queda ocasional, porque, de repente, o piso não estava de uma maneira adequada, de repente tinha um tapete que não tinha antiderrapante, ou ele teve algum sintoma. Ficou com tontura, como alguns ficam, né? Ou, de repente, essa tontura causou uma cegueira, ele não conseguiu ali administrar a situação. Isso é muito comum. Os idosos hoje, como mesmo o Dr. Guilherme falou, uma média de 40% estão expostos a essas situações, seja dentro de casa ou não. Inclusive, fora de casa, a gente... vou dar um exemplo simples das calçadas, que elas não são adequadas. E ali o idoso pode tropeçar, entende? Da mesma forma que dentro de casa ele pode tropeçar, e idoso ou não, é uma moeda. Igual aconteceu com o Gugu. Então, a gente pode estar prevenindo de diversas formas. Quando a gente entra na terceira... Quando o pessoal entra na terceira idade, já foi falado, né, que a casa tem que ser reestruturada. E no dia a dia, eu tenho vários exemplos para citar para vocês. Eu tive um paciente que ele estava atravessando a rua. Ele tem 60 anos, ele estava atravessando a rua, uma rua aqui no centro de Curitiba. Uma pessoa de 60 anos, mas super ativa, sabe? Que ia para o centro todos os dias, fazia todas as atividades de vida diária sozinho. Ele foi atropelado por um biarticulado.
A maior causa de acidente fora de casa são principalmente por dois motivos, sabe? Pressa e desatenção. Porque assim, ela está fora do ambiente que ela conhece. Então tem que estar extremamente atento, sabe? Outra coisa também, sempre estar com a mão ocupada, com bolsa, sacola. Então tem que ter, se a pessoa já tem alguma dificuldade de se locomover, levar um apoio, sabe? Uma bengala, alguma coisa. Sei que o pessoal é bem resistente a usar, né? Mas assim, o ideal é sempre estar com as mãos livres para que você possa se apoiar, se tiver algum desequilíbrio, alguma coisa. E sempre atento e sem pressa. Que basicamente fora de casa, as quedas acontecem por isso, por pressa e desatenção.
E a Gabriela estava falando, né, sobre a questão de dentro de casa, né? O que falta para a gente mudar, então, essa consciência que os anos passam e a gente também precisa mudar a estrutura da nossa casa?
Na verdade, o idoso, ele é um pouquinho resistente, né? A maioria deles são resistentes e não é pouquinho. Mas muitos moram sozinhos, então eles... se apegaram àquele bem material, que a casa não pode ter um corrimão, por exemplo. O corredor não tem corrimão, não vou furar a parede, porque eu não quero e eu não sou nenhuma criança. Essa é a visão que eles têm. E, normalmente, baseado nesta visão de não aceitar um corrimão, seja no banheiro, seja dentro do box, isso acaba gerando uma preocupação com os familiares e torna o ambiente perigoso. Tapete é a mesma coisa. Existe uma tela antiderrapante que você coloca, uma tela de borracha que tu coloca embaixo do tapete. Idoso gosta, vozinha gosta de tapete. Tem tapete na casa inteira.
Tapete de crochê.
E ela não vai colocar a tela. Sabe? Escada, tem bastante escada nessas casas térreas mesmo. O acesso para casa são aquelas escadas estreitas. Perda de equilíbrio provavelmente aconteça ali.
Se tiver um degrau já é o suficiente, sabe? Então, quando você tiver um degrau de um ambiente para o outro, colocar uma fita adesiva bem colorida para chamar a atenção, para poder enxergar de longe, talvez não fique tão bonito, sejam resistentes, né? Mas também, hoje em dia, muitos idosos estão vivendo sozinhos, sabe? Eles querem sua independência, né? E eles conseguem ter a independência, mas desde que seja com segurança, né? Então, apesar de todos os avanços, né, aumentar a expectativa de vida, ter uma vida mais independente, tem que ter algumas alterações, porque infelizmente um degrau que está ali há 40 anos, que ela passa 10 vezes no dia, pode um dia causar a queda.
Dr. Guilherme, quais são os principais tipos de fraturas que chegam lá no hospital decorrentes a quedas?
São fraturas que a gente chama de fratura por insuficiência, né? Por osteoporose, basicamente. Então, é comum fraturas no ombro, no punho, nas costelas, nas vértebras, né? Mas, assim, como eu já comentei, de todas, a que mais preocupa é a fratura de quadril, porque é uma fratura que causa muita mortalidade e muita morbidade.
Mortalidade, doutor?
Mortalidade, A mortalidade de uma pessoa com fratura de quadril intra-hospitalar, enquanto ela ainda está internada, é de 15%, chegando a 50% em 2 anos da queda, né? Então, assim, a fratura em si não é a causa da morte, sabe? Mas, assim, indiretamente ela pode causar isso. Por quê? Porque o paciente com fratura vai sentir dor, vai ficar mais acamado, não vai conseguir não vai conseguir fazer uma mobilização. Então... complica a parte clínica dele, entendeu? Então faz assim uma pneumonia, uma infecção urinária, uma escara, e isso é que pode causar a morte do paciente, né? Então a ideia é essas fraturas em quase 100% são cirúrgicas, que a ideia justamente é deixar uma fratura, a fratura estável, para que o paciente já saia do leito, já fique sentado, já comece a caminhar, porque ficar deitado não é muito, não é uma opção nesses casos.
Há muitas fraturas de fêmur também?
Sim, a fratura do quadril envolve principalmente a fratura do fêmur proximal, né? Fratura de colo de fêmur, fratura transtrocanteriana, são fraturas basicamente cirúrgicas.
E são muitos casos, Gabriela, que chegam também no hospital de traumatismo craniano?
Essas quedas, elas, como o doutor falou, não é só o fêmur, sabe? Quando a pessoa, quando o idoso cai, ela pode estar comprometendo a parte... fazendo outras fraturas e comprometendo também a parte neurológica. Então, assim, quando o idoso cai, ele não tem agilidade de defesa normalmente,
tem reação,
não tem reação. E ele muitas vezes bate a cabeça e isso gera todo um transtorno, porque ele fica muito tempo acamado, daí ele não pode ficar acamado, gera toda uma situação não favorável.
E também muitos pacientes, eles tomam anticoagulante, né, por alguma condição cardíaca, enfim, por um outro motivo. Isso também, na hora do traumatismo, pode fazer um sangramento intracraniano, né? Então, por isso que também tem que cuidar dessa parte.
Já é um risco a mais
um
também,
risco a mais,
né, para essa pessoa.
Exato.
Tá certo, vamos fazer um intervalo, nosso primeiro intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre quedas, como preveni-las. Não saia daí, o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.